Que delícia!
Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. E você pode participar desse programa No Mundo da Bola. Mande seu recado aqui para os nossos estúdios. Você pode participar pelo telefone 21 DDD Código do Rio de Janeiro 21 76935, ou pelo Facebook www.facebook.com/Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e confira as nossas publicações. No programa de hoje, na mesa de áudio, estamos com Rafael Espíndola, comentários de Bruno Mendes e a produção de Luiz Ferreira.
Campeonato Brasileiro.
Vamos destacar o Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana. Temos novidades do Campeonato Brasileiro da edição de 2019. O repórter Igor Santos explica para você, ouvinte do Bate-Bola Nacional.
Igor Santos.
Futebol sempre vai ser bola na rede, mas tudo que gira em torno disso pode mudar. E é exatamente o que vai acontecer. Uma série de novas regras foi aprovada pela FIFA para tentar deixar o jogo mais dinâmico. Com o tempo vai dar para saber o impacto que elas vão ter no jogo. Enquanto isso não acontece, que tal explicar o que de fato muda a partir de agora? Mudança 1. É pênalti. Na hora da batida, o goleiro agora pode ficar com apenas um pé em cima da linha e usar o outro para pegar impulso. Uma forma de aumentar a chance de o goleiro defender a cobrança. Vamos para a próxima. Polêmica à vista. A regra trata da mão na bola. Quando a bola bater na mão de um defensor, continua valendo a recomendação atual. Cada caso é um caso. Fica na interpretação do árbitro. Mas se a jogada em questão for uma situação de gol, em que a bola bateu na mão do atacante, mesmo que tenha sido sem intenção, o lance vai ser anulado. Para o árbitro Rodrigo Carvalhais de Miranda, essa mudança é a que mais vai gerar discussão.
A maior polêmica e o maior benefício realmente é você separar uma coisa da ação do defensor da ação do atacante. Com certeza esse é o... vai ser o nosso calcanhar de Aquiles, como a gente chama ali na arbitragem com jogadores. Mas eles vão entender, e ainda mais agora no Campeonato Brasileiro vai ter o uso do VAR. E pela ferramenta do VAR, fica bem específico esse toque na mão.
As coisas mudam para os técnicos também. Agora, se o professor exagerar no contato com o árbitro, vai receber o primeiro alerta na forma de cartão amarelo. É igual como é feito com os jogadores. Dois amarelos viram um vermelho e aí é fim do jogo pro treinador. A medida foi aprovada por ninguém mais, ninguém menos que o técnico da seleção.
Ótimo. Ótimo. Assim como o atleta que chegar próximo para reclamação tem que dar cartão. Não é a minha área, mas dá. Tu vai ver como eles vão deixar de fazer bolinho logo, logo. Técnico quer fazer com que ele pare de reclamar, dá cartão para ele também que vai ver.
Hora da próxima mudança. Para acelerar o jogo, o atleta que for substituído deve deixar o campo pela linha mais próxima e não simplesmente por onde quiser. A ideia é diminuir bastante a cera, aquele tempinho que o jogador ganha para segurar um resultado. Para deixar o jogo mais claro, toda vez que a bola bater no árbitro, será dada a bola ao chão. E por último, outra mudança significativa com relação ao tiro de meta. A partir de agora, a bola não precisa sair da grande área para entrar em jogo. O defensor pode sair jogando ainda na área, assim como o atacante também pode acabar roubando a bola. Será que essas são mudanças positivas para o jogo? Agora é colocar em prática. Da Rádio Nacional, Igor Santos.
Tá aí o Igor Santos trazendo para você um resumo dessa matéria, que é uma matéria bem extensa. Muita gente vai se surpreender, porque a partir de amanhã teremos novas regras aí para o Campeonato Brasileiro. Eu vou chamar o Bruno Mendes para comentar um pouquinho essas novas regras. Parece que antes mesmo dessas regras entrarem em vigor, elas já agradam. Mas, Bruno, boa tarde. E você, gostou?
Bruno Mendes. Muito boa tarde, Marcos Gomes, a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Eu só acho que a coisa da mão na bola vai continuar do mesmo jeito, porque é muito estranho essa coisa de se tocar na mão é pênalti. Quer dizer que o cara pode fazer uma embaixadinha dentro da área, chutar a bola na mão do outro, ser pênalti, enfim. Isso vai ser uma coisa que vai voltar a ser, vai ser a mesma coisa que o VAR. O VAR veio para resolver e não resolveu nada.
Ô Bruno, tem um detalhe interessante desse negócio na mão da bola, que isso realmente vai ser polêmico, mas eles estão considerando a distância do jogador para a bola. Então, se for uma distância muito perto, não vai valer. Não vai ser considerado pênalti, porque não dá tempo do jogador tirar o braço. Agora, que distância é essa, né? Isso é que vai entrar em discussão. Mas você tocou no ponto fundamental. Tem polêmica, sim.
Porque se um jogador chuta, por exemplo, você
está na marca do pênalti... De propósito, né?
Ou de propósito, ou até mesmo, vamos dizer que sem querer, de uma distância pequena. Mas eu chuto, a bola vai em direção ao gol. A gente vê que não vai ter como o goleiro pegar. E a bola bate na mão do defensor, o cara vai ter que dar pênalti. Então, assim, vai criar polêmica, um lance vai ser um lance, outro lance vai ser outro lance. As outras regras eu estou de comum acordo. Essa... eu acho que ainda vai continuar causando polêmica ainda mais. Eu acho que deveria deixar tudo como está.
Bruno, tem um detalhe interessante. O Rodrigo Matos, colunista do UOL, ele publica agora aqui na sua coluna, né? Por que a CBF decidiu colocar essas regras em práticas imediatamente, né? Logo no início do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã. Rodrigo esclarece, ele ouviu aqui representante da CBF, que a explicação é a seguinte: uma das mudanças feitas na regra é de que as comissões técnicas se tornam passíveis de receber também cartões amarelos, além dos vermelhos, que já estavam previstos. Regulamento do Campeonato Brasileiro, em seu artigo 14, prevê que o número de cartões amarelos é o sexto critério de desempate na classificação, depois de número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e o cartão vermelho. Então, está aí a explicação por que está começando agora, porque o cartão amarelo vai contar também como critério de desempate. E como o próprio Tite disse, né, como tem técnico merecendo não só o vermelho, mas também o amarelo. A gente vai ver isso muito por aqui, daqui por diante. Bruno.
Exatamente, vamos ver isso aí muito, porque um negócio até assintoso na semifinal do Campeonato Carioca, quando o árbitro foi ver o árbitro de vídeo, os dois técnicos, o Fernando Diniz de um lado, o Abel do outro, tanto que depois pro outro jogo colocaram pro outro lado do campo, pro árbitro ter uma tranquilidade, depois voltaram atrás, porque tava batendo, tava refletindo e o árbitro não tava conseguindo ver a TV direito. Mas tem árbitro que reclama demais ali, quer apitar jogo. Renato Gaúcho é um que gosta de dar uma pitadinha no jogo. Então eu acho que nessa medida foi acertada também pela Internacional Board.
E eu achei legal também a questão da substituição, né? Porque a gente cansa de ver, o jogador vai ser substituído, o atacante sai lá da pequena área, vem naquela corridinha marota, né, correndo para não chegar, demora um tempão até chegar a linha ali do que divide o meio de campo, para poder sair. Agora não, ele vai ter que sair na linha mais próxima. Se ele estiver lá perto do gol, ele vai sair pela linha de fundo, vai sair pela linha mais próxima da lateral, enfim, não precisa mais vir até o meio de campo para poder fazer a substituição, dar aquele abraço no jogador, enfim, sair. Isso vai agilizar um pouco mais o bola rolando. O que você acha?
Vai agilizar, muito bom, é uma boa tomada, uma boa iniciativa, porque geralmente o jogador vai... dá aquela riada na meia, né?
Isso.
Tira a caneleira, cumprimenta um, cumprimenta o outro para poder ganhar tempo. Isso aí vai dar uma agilizada onde ele estiver mais perto. Tem árbitro que, quando está perto do jogador, até indica para ele sair
isso.
Na faixa mais perto. Mas vai acabar esse negócio também da substituição para ganhar tempo, né? Que geralmente os treinadores deixam mais pro final para fazer aquela substituição para ganhar um tempinho.
Faltando um minuto para terminar o jogo, né? Ele vai, substitui, enfim, aí isso vai acabar. Isso, a intenção da Internacional Board, né? Que é a entidade que cuida das regras de futebol, entre outras medidas, é agilizar, né? E aumentar o tempo de bola rolando. Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Marcos Gomes, ao Bruno. É só uma questão rápida. Eu espero, sinceramente, que os árbitros recebam orientação das suas comissões de arbitragem para punir com o amarelo ou vermelho o jogador que fizer serinha também na hora de sair do campo. Porque ele pode estar do lado da linha lateral, aí ele cai no chão. Não, eu vou sair pelo outro lado que eu vou dar tchau para minha mãe que está ali na arquibancada.
Não pode.
Eu quero ver se isso vai ser punido. E uma coisa, principalmente a partir de junho, na Copa Libertadores da América, a gente sabe que o pau come e a gente sabe que os clubes brasileiros sempre perdem por questões da arbitragem. Vide o Grêmio ano passado e vide vários outros casos. Eu quero ter muita certeza dessa orientação.
Agora, hein? A Copa Libertadores ainda não tem árbitro de vídeo na fase atual, né?
Só a partir do mata-mata.
Só a partir de...
Talvez, talvez só até das quartas de final. Tem que conferir.
Acho que é quarta de final. Porque nós estamos na fase...
É, a gente teve agora a penúltima rodada da fase de grupos.
E a gente viu que no jogo do Flamengo contra a LDU, o Bruno Henrique fez um gol irregular.
Alguém podia ter dado um bizu no árbitro, ó, vai dar uma olhada.
Se tivesse o árbitro de vídeo, aquele gol não poderia ser validado.
Exatamente, não poderia ser validado.
Hein, Bruno?
Não poderia ser validado, exatamente, é. Agora eu quero ver, porque assim, a primeira divisão tem condição, a segunda não tem... Você não pode começar um campeonato sem árbitro de vídeo e terminá-lo com árbitro de vídeo. Ou você faz todo, ou você não faz. Já vi comentários de que alguns clubes querem árbitro de vídeo na Série B, mas aí você precisa ter um poder econômico legal para poder colocar isso em jogo, né?
É verdade. Agora, essas regras que nós anunciamos aqui na matéria do Igor, elas valem também para o campeonato da Série B e do campeonato da Série C também. Série C começando amanhã. Enfim, essas regras estão valendo para o campeonato da Série A, B e C. Só que você só tem, no caso do árbitro de vídeo, na Série A. B e C não tem. Então, já viu, né? E a Copa do Brasil, Bruno, que está em andamento? Quando é que essas regras vão entrar em vigor? E agora?
Pois é, o que eu tô... O que eu digo é que se a CBF for usar para uma competição dela, tem que usar para todas. E não distinguir nenhuma competição. Tem que usar, porque senão você joga um campeonato, tem um tipo de regra. Você joga outro campeonato, tem outro tipo de regra. A CBF tem que falar, meu amigo, a partir de agora está valendo para primeira divisão, segunda, terceira e quarta e Copa do Brasil. Todas as competições feitas pela CBF, feminino inclusive, todas elas englobam a mesma regra, que eu acho que deveria ser o mais certo, né?
Que é o que está escrito no ofício da CBF, no seu site, anunciando as suas regras, que todas as competições organizadas pela entidade vão passar a ser regidas pelas regras novas. É o que a gente está vendo. Leu ali, eu e Marcos na redação, nós vimos isso. Então a gente espera que a Copa do Brasil, a partir das oitavas de final, comece a...
Obedecendo também.
Obedecer isso. Agora vai arrumar problema, porque... O que vai ter de clube eliminado reclamando, olha, não marcaram, se fosse na regra nova teriam marcado.
Se tivesse cartão amarelo.
Isso vai ser uma confusão, meu amigo.
Vai dar motivo de debate. Ô Bruno, vamos continuar falando aqui do Campeonato Brasileiro, só lembrando a hora aqui para os nossos ouvintes no Mundo da Bola, são 5 horas e 17 minutos. A edição de 2019 do Campeonato Brasileiro será a primeira que vai contar com a utilização do árbitro de vídeo. O repórter Igor Santos está de volta para explicar tudo para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
Difícil prever o que vai acontecer no Brasileirão desse ano, mas uma coisa é certa. Vai ter árbitro de vídeo atuando nas 380 partidas. Algo inédito na história do campeonato. Depois de muitos testes e de passarem por um curso que dura 3 semanas, quase 100 árbitros estão aptos a usar a tecnologia. A partir de agora, lances decisivos, como pênaltis, impedimentos, cartões vermelhos e gols anulados, poderão ser revistos por uma equipe formada por 6 pessoas, incluindo um árbitro, 2 assistentes e 3 operadores técnicos, que vão monitorar pelo menos 8 câmeras. A estrutura vai estar presente em cada um dos 20 estádios da Série A. Pelos dados fornecidos pela CBF, nos 14 jogos da Copa do Brasil do ano passado em que o sistema foi utilizado, foram 98 checagens ou revisões, uma média de 7 consultas por jogo. A checagem é quando o árbitro de campo apenas consulta os que estão na cabine, enquanto a revisão é quando ele próprio recorre às imagens para chegar a uma conclusão. A CBF também listou o tempo médio dessas intervenções. Para o chefe de arbitragem da Confederação, Leonardo Gaciba, melhorar esses números ainda não é a meta principal.
Primeira instância, eu não estou preocupado muito com números de tempo, né, questão de número de checagens. Isso vai ser uma amostragem que a gente vai ter durante o campeonato. A minha preocupação maior é com o nível de acerto. Esse é o grande treinamento que a gente está fazendo essa semana aqui na Granja Comari, que é a questão da linha de intervenção, né? É conseguir achar essa linha tênue, né, do que é um lance claro, um erro claro de arbitragem, e o que é um lance interpretativo no qual deve se respeitar a decisão do campo.
O primeiro árbitro de vídeo da história do Campeonato Brasileiro é também um dos mais experientes. Éber Roberto Lopes é o escalado para a partida de abertura do Brasileirão entre São Paulo e Botafogo no sábado às 4 da tarde.
Fiquei muito contente, espero colaborar com o árbitro, que vai ser o Caio Max, do Rio Grande do Norte. E fiquei muito feliz em poder participar e, sem dúvida nenhuma, também em breve estrear como árbitro nesta nova etapa com o árbitro de vídeo.
Tá ansioso?
Não, eu acho que a responsabilidade ela é grande, mas os cursos que nós fizemos através do comando do professor Manuel Serapião nos traz uma tranquilidade a mais, mas não deixa de lado também a responsabilidade.
Cascudos ou não, esses árbitros agora têm mais uma responsabilidade, uma nova forma de fazer o que gostam, mas provavelmente ainda preferem o jeito original mesmo.
Eu acho que houve um toque, mas essa confirmação.
Da Rádio Nacional, Igor Santos.
Tá aí, só lembrando, Bruno Mendes e ouvintes aqui da Rádio Nacional, que essa semana a CBF organizou uma entrevista coletiva na Granja Comari, que é o centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis, e lá foi estruturado um jogo, né, simulado um jogo com os jogadores da seleção sub-15, e nessa partida repórteres de rádio, TV e jornal puderam utilizar o árbitro de vídeo, né? Mexer no equipamento, perceber um instrumento e até mesmo fazer posições de árbitro e bandeirinha para ver as dificuldades na hora de marcar uma essa ou aquela infração. Ou seja, a CBF procurando aproximar um pouco mais a mídia, né, dessa nova tecnologia que está sendo implantada e ainda vai ser motivo de muito debate, muita discussão. Bruno Mendes.
Exatamente, vai ser esse mais um tema. O Campeonato Brasileiro esse ano vai começar quente, viu, Marcão? Sem bola rolar, sem nada. A CBF conseguiu movimentar, claro que obedecendo a uma determinação, mas vai começar com muita polêmica, até porque a gente tem que ver também, porque é uma falha dos clubes, os jogadores próprios não estudarem as leis do futebol. Então, eu acho que existiam alguns clubes que chamava ex-árbitros para dar palestras.
Ô Bruno, tem um detalhe curioso, né? Essa semana, procurando aprofundar um pouco mais essa pauta das novas regras do futebol aqui no Brasil, nossa produção, né? Nossa produtora Sueli Checon, daqui da TV Brasil, entrou em contato com a CBF. Ah, mas vem cá, os clubes já foram avisados? Como é que está essa comunicação com os clubes? Aí a resposta da CBF foi o seguinte: olha, a CBF comunicou as federações. Agora, o trabalho de comunicar aos clubes é das federações. Será que os clubes...
É um passando para o outro, isso é brincadeira, hein?
Então, será que as federações tiveram tempo hábil de comunicar a todos os clubes, né, seus filiados nos estados dessa mudança? Pode ser que no domingo, no sábado, o jogador seja surpreendido. Ah, mas ninguém me falou nada, que eu tenho que sair pela linha mais próxima. Tem alguma dúvida de que isso vai acontecer, Bruno?
Ah, não, nenhuma dúvida. Claro, os campeonatos estaduais, em sua maioria, terminaram no fim de semana passado.
Isso.
Então as federações vão começar, se é que vão fazer, começar a fazer a partir de agora. Ou já teriam que ter feito a partir dessa semana. Mas acho muito difícil que os clubes tivessem que a federação qualquer federação, acho pouco provável, tenha tido uma conversa sobre as novas leis do futebol.
Beleza, Bruno Mendes aqui no Mundo da Bola. São 5 horas e 23 minutos, hora do intervalo, nós voltamos já já.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola, Marcos Gomes.
5 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o programa No Mundo da Bola, através da Rede Nacional de Rádios. Chegou a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
A natação paralímpica do Brasil sofreu um baque nessa semana. André Brasil, um dos maiores nomes da modalidade no mundo, foi considerado inelegível pelo Comitê Paralímpico Internacional. Isso significa que ele não pode mais competir entre atletas com deficiência. André Brasil falou com o repórter Lincoln Chaves, e vai explicar agora como exatamente aconteceu, o que aconteceu com o brasileiro.
São 14 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 7 de ouro, mais 32 em Mundiais de Natação Adaptada. No último disputado há 2 anos no México, foram 7 douradas e 1 prata. A menos de um mês de completar 35 anos, André Brasil estava pronto para voltar às piscinas após 9 meses tratando uma lesão no ombro. No Open Internacional Paralímpico em São Paulo, ele poderia obter as marcas para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos de Lima e para o Mundial de Natação de Londres. Poderia. Como acontece em todas as modalidades paradesportivas, os atletas passam por uma classificação funcional para que eles sejam distribuídos por classes e compitam em igualdade de condições. Antes do Open, André passou por uma reclassificação. Longe disso ser um processo novo para ele. Mas dessa vez, a bomba. O Comitê Paralímpico Internacional entende que, após 14 anos de carreira, o carioca não está mais apto a disputar entre nadadores adaptados.
A justificativa dada para mim, para eu não estar apto a praticar o esporte adaptado, é que uma mínima propulsão de pé ou de tornozelo, e eu consigo entender que o movimento numa pernada ou na natação, ela parte do quadril para baixo. Então, se eu olho de fora e olha, tem um movimento mínimo, mas isso realmente foi contestado, você isolou o movimento, esse movimento te gera ou te propulsiona para frente, te dá uma locomoção dentro d'água. Então isso não foi feito. O que foi feito é, olha, o que eu observei foi isso.
São 14 as classes funcionais da natação, que levam a letra S de swimming, que é natação em inglês. As classes S11 a S13 são para deficientes visuais, a S14 para deficientes intelectuais. E aí as classes S1 a S10 são para atletas com alguma deficiência motora. Quanto maior a classe, menor o grau de comprometimento físico-motor. André teve paralisia infantil aos 2 anos. A perna esquerda, que não tem sensibilidade e equilíbrio, é 5 centímetros menor que a direita. O carioca, que compete entre paradesportistas desde 2005, fez história justamente na classe S10. Ou seja, se ele fosse reclassificado para cima, que é o que aconteceu, ele ficaria fora do movimento paralímpico. O Comitê Internacional garante aos competidores que passam a ser considerados inelegíveis a manutenção de suas conquistas e tempos. Mas o brasileiro, que hoje só teria a condição de competir entre os paralímpicos no nado peito, pretende recorrer até a Corte Arbitral do Esporte para manter vivo o sonho de chegar aos Jogos de Tóquio.
O status de confirmado me inibe ou me deixa impossibilitado de participar de outras provas. Hoje, na minha cabeça, só consigo pensar no CAIS, é o único que eu consigo imaginar e apelar para a justiça como um todo e entender o que está acontecendo.
Outro que tem sofrido os impactos da nova classificação é Daniel Dias. Maior medalhista paralímpico da natação entre os homens, com 24 pódios, ele compete na classe S5. Do ano passado para cá, nadadores que estavam uma classe acima, S6, portanto, com um grau de comprometimento físico-motor menor que Daniel, acabaram reclassificados e agora disputam com o paulista. Se Daniel vai ter a chance de medir forças diretamente com os novos rivais da classe S5 no Mundial de Londres, André não vai ter a mesma oportunidade. Ele não sabe nem se no ano que vem vai poder ser reclassificado. E enquanto isso, tenta entender esse novo momento.
Para mim é surreal, cara, entender que um sistema que te coloca e te avalia para dentro, te bota como atleta com deficiência, te eleva ao patamar que você tem e simplesmente tira ou te coloca desse jeito. Eu juro que eu não consigo compreender. Está sendo e ainda vai ser difícil esse processo. Eu acho que não só de entendimento, de amadurecimento, mas principalmente aquilo que eu quero produzir daqui para frente. Então, volto a repetir, cara, dentro ou fora, que ninguém mais nessa vida passe por isso, cara. Ninguém. Deixe esse sofrimento só comigo. Vai morrer comigo. Aqueles que estão próximos estão sentindo muito. E felizes aqueles que ainda partilham desse sonho.
Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Em nota, o Comitê Paralímpico Internacional disse que ainda não recebeu nenhuma contestação oficial do Comitê Brasileiro. Segundo o órgão, as novas regras de classificação foram baseadas em uma série de pesquisas e estudos sobre o antigo sistema. A nota ainda diz que cerca de 30% dos nadadores reclassificados no ano passado trocaram de classe ou foram considerados inelegíveis. Pelas redes sociais, o Comitê Paralímpico Brasileiro manifestou que vai apoiar André nos próximos passos. E lembrando que você pode conferir ainda mais detalhes dessa polêmica envolvendo o nadador paralímpico André Brasil acessando o nosso site das rádios EBC. Anote aí radios.ebc.com.br e confira todo o conteúdo de qualidade da equipe de esportes da sua rádio nacional. Ufa! Foi por pouco! Passou raspando! Fluminense classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O repórter Rodrigo Ricardo traz agora todas as informações da classificação suada do Tricolor das Laranjeiras.
Dois para lá, dois para cá. Com um empate de 2-2 no placar agregado, Fluminense e Santa Cruz decidiram nos pênaltis quem iria continuar na Copa do Brasil. Melhor para os cariocas, que tinham Rodolfo em grande noite nesta quinta. O goleiro defendeu 2 cobranças e garantiu a classificação tricolor.
Foi fundamental. O jogo acabou na hora dos pênaltis, principalmente foi sendo decisivo. E é isso. Importante que na hora certa ele apareceu para nos ajudar.
O técnico Fernando Diniz também analisou a atuação do Flu diante de quase 26 mil torcedores no estádio do Arruda, em Recife.
A gente tenta jogar, às vezes até exagera um pouco, mas é um time que tem coragem, um time que tem muita doação e que está aprendendo, um time em construção que está aprendendo com os erros. Então hoje a gente errou mais do que devia, mas na hora de decidir também nos pênaltis, os jogadores foram muito frios. E eu acho que foi uma vitória do merecimento por aquilo que a equipe vem fazendo durante o ano e aquilo que a gente tem por fazer ainda nessa temporada.
Diniz ainda comentou a possível transferência do atacante Everaldo para o Corinthians.
Então, a minha expectativa e esperança é que o Everaldo fique. Ele é um jogador difícil de reposição, está no momento, o melhor momento da carreira dele, tem nos ajudado muito. Hoje os empresários foram lá, eu conversei já com o Everaldo muitas vezes e a diretoria, está todo mundo fazendo o esforço máximo para a permanência dele.
O próximo adversário do Flu na Copa do Brasil será decidido por sorteio no dia 2 de maio na CBF. E no domingo, a Rádio Nacional transmite direto do Maracanã, Fluminense e Goiás. O jogo marca a estreia do tricolor carioca no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Bruno Mendes foi por pouco, né? O Santinha quase chegou lá. Perdeu o primeiro jogo no Rio por 2-0, mas devolveu o placar ontem em Recife.
Exatamente, foi por pouco. O Fluminense mostrou algumas fragilidades em campo, acabou levando dois gols e foi no sufoco para os pênaltis. O torcedor do Fluminense que não confiava aí no Rodolfo, ele apareceu num momento especial. O Fluminense passou, vai para as oitavas de final e vai chegar com moral. Mas quase que o Santinha chegou lá. O Fluminense achava que o 2-0 estava de bom tamanho, não teve não. O torcedor sofreu, viu, Marcão?
Não foi fácil não. E foi para os pênaltis, né? Aquela emoção total. A mesma coisa aconteceu no jogo do Vasco, né? Muito interessante essas duas partidas. O Vasco venceu o Santos por 2-1 no finalzinho, quase fazendo o terceiro gol. O gol, na verdade, foi anulado. São as emoções da Copa do Brasil. Um barato, né? Muito legal a Copa do Brasil. Eu gosto muito. E você?
Não, eu gosto, acho legal. Para mim, o Campeonato Brasileiro, ele deveria ser por pontos corridos, os quatro melhores fazem a semifinal olímpica e uma final dando vantagem de mando de campo ao primeiro e o segundo colocado. E a melhor campanha, eu acho que dá mais emoção, porque o ponto corrido, ele é bom, porque faz justiça, mas eu acho que o brasileiro gosta também de uma final, de uma semifinal, gosta de vibrar com essa emoção, né, Marco?
É verdade. Agora, no outro campeonato importante, que muita gente vibra, gosta, participa, eu tenho certeza que você gosta também, Bruno, é o Campeonato Brasileiro da Série C, que começa amanhã.
Campeonato Brasileiro Série C.
Luiz Ferreira é nacional.
Luiz Ferreira, com você.
E só lembrando, Marcos, Série C começa neste sábado, dia 27 de abril. Temos dois grupos na Série C, cada um com 10 clubes. Os dois últimos de cada grupo são rebaixados para a Série D. Os quatro primeiros colocados de cada grupo passam para as quartas de final. Quem for para as semifinais já está automaticamente classificado para a Série B de 2020. Então, a gente lembra, dois grupos regionalizados. O grupo A tem clubes do Norte e do Nordeste. E o grupo B, da galera de baixo, né? Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Vamos aos jogos, a galera quer saber de bola rolando. No Frei Epifânio, Imperatriz do Maranhão contra o Globo do Rio Grande do Norte. Partida marcada para este sábado, 19 horas. Domingo, no Batistão, em Aracaju, Confiança contra o Sampaio Corrêa, 16 horas. Às 17 horas, no Almeidão, em João Pessoa, Botafogo da Paraíba contra o Ferroviário, atual campeão da Série D. No Frasqueirão, em Natal, 18 horas, ABC de Natal contra o Náutico, duas camisas pesadas aí na Série C. E na segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, no Mundão do Arruda, Santa Cruz contra o 13 de Campina Grande. No grupo B, no sábado, dia 27 de abril, em Tombos, Minas Gerais, o Tombense encara o São José do Rio Grande do Sul. No Raulino de Oliveira, 16 horas, também no sábado, Volta Redonda contra o Atlético Acreano. No sábado, também às 17 horas, no Passo das Emas, Luverdense encara o Juventude, que já foi campeão da Copa do Brasil, 17 horas no Passo das Emas. 17 horas e 15 minutos no Colosso da Lagoa, tem Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Paysandu, o Papão da Curuzu. E sábado, 19h15, lá no Mangueirão, em Belém do Pará, o Remo enfrenta o Boa Esporte. Grandes jogos, camisas tradicionais, clubes extremamente pesados nesse Campeonato Brasileiro da Série C, que promete ser emocionante para os seus torcedores. Já vou confessar que a minha torcida, estou na torcida pelo Voltaço,
Marcos. Voltaço, né?
Voltaço, volta eu faço, é o mesmo estado, né? É o mesmo estado, redonda. Né,
pô? Você torce por quem, Bruno?
Olha, eu vou te falar que eu tenho, como a gente cobre muito aqui os times da Amazônia Legal, eu torço pelos times da Amazônia Legal. Tem vários aí, vamos ter um Repá bonitinho, né? Vamos ter aí, tem o Luverdense, já está um bom tempo aí, ficou um bom tempo na Série B e está na Série C. Tem o Sampaio Correia, que é do Maranhão, Imperatriz do Maranhão. Então, eu tenho algumas torcidas aí, e especial os times da Amazônia Legal.
Que legal, que legal. Vamos torcendo aí. O Luiz Ferreira torcendo aqui pelo Voltaço, né? O time da Cidade do Aço, de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, no sul fluminense. Mas eu sou muito simpático ao Náutico. Gosto muito do Náutico, com o clube pernambucano. Vamos pro intervalo, Espíndola? Agora não? É hora primeiro? Calma.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Cruzeiro,
Cruzeiro, querido. Flamengo e Cruzeiro. Ih, Abel Braga, ih, LDU. Tá feia a coisa, hein, Bruno Mendes?
Você diz pro Flamengo?
É, tá esquisito. Os ares andam meio carregados lá na Gávea.
Mas eu tenho culpado pra isso. O Abel, muito em parte, é culpa dele. Ele tem irritado o torcedor profundamente. Ele tem colocado o Gabigol, que é centroavante, para jogar de ponta. O Bruno Henrique, que é ponta, para jogar de centroavante.
Que isso?
O Arrascaeta, que joga verticalmente pelo meio, ele coloca o Arrascaeta na ponta. Ele coloca, inverte o Diego para jogar de volante, o Arão subindo. Eu não sei não, o Abel, o Flamengo sendo eliminado da Libertadores, o conceito do Abel começa a cair com a diretoria do Flamengo.
Ô Bruno, vamos saber do repórter Maurício Costa, as últimas informações do mais querido do Brasil. É com você, Maurício.
Maurício Costa.
Hora de esquecer a Libertadores, pelo menos por enquanto. Depois da derrota para a LDU, o Flamengo tem o primeiro desafio no Campeonato Brasileiro. E não será nada fácil. Pega o Cruzeiro neste sábado às 9 horas da noite no Maracanã. Depois de jogar na altitude de Quito contra a LDU e trazer uma derrota por 2-1, o time precisa descansar e consertar os erros para começar o Brasileirão com o pé direito. E quem fala sobre isso é o capitão Diego.
Tudo vai ser avaliado, mas nós temos que superar e encarar, né? Nós já sabíamos, já chega em alguns momentos, parte da temporada, existe esse esforço físico enorme e nós temos que estar prontos para encará-los, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Podemos ser mais consistentes, né? Eu acredito que num geral, num todo, mas é claro que vamos conversar sobre isso agora juntos, mas temos que ser mais consistentes.
Para o jogo contra a Raposa, a ideia inicial era poupar alguns atletas do time titular, contando com a classificação antecipada na Libertadores. Porém, com a derrota na última quarta-feira, o técnico Abel Braga ficou pressionado e deve ir com a maioria dos principais jogadores. Devem ser preservados somente os que estiverem mais desgastados. O desfalque certo é Diego Alves. O goleiro deixou a partida contra a LDU com dores lombares e fica de fora. César será o titular. Do lado azul, o clima é outro. 100% na Libertadores e classificado. Campeão mineiro, único time da Série A invicto em 2019. O Cruzeiro está de bem com a vida e quer começar o Brasileirão com o pé direito. Afinal, por que não ganhar tudo que aparecer pela frente em 2019? O zagueiro Dedé, que chegou a ser alvo do Flamengo no início do ano, analisa o primeiro confronto da competição.
Esse começo é importantíssimo, ainda mais os jogos que temos. Teremos no sábado esse jogo muito importante contra o Flamengo. Eu acho que vai ser um dos principais jogos, se não for o principal, desse começo de brasileiro. Ano passado começamos com derrota com o Grêmio em casa. Eu acho que fazendo pontos, ou pontuando mesmo lá contra o Flamengo, vai ser importante para a nossa sequência, porque é difícil, é um ano com muitas competições, com muitos desgastes. A gente fazendo um bom começo de Campeonato Brasileiro fica mais fácil da gente administrar um pouco mais lá para o meio da tabela.
O Cruzeiro também deve ir com força total contra o Flamengo. Robinho, que não viajou para a Venezuela, pode ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Promessa de um grande confronto já no primeiro dia de Campeonato Brasileiro. E com transmissão da Rádio Nacional, a partir das 8h30 da noite, com narração de Ricardo Mazella, comentários de Valdir Luiz, e eu estarei nas reportagens. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô Bruno, você já antecipou a tua contrariedade em relação ao trabalho do técnico Abel Braga, mas em relação ao Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, o que dizer?
Achou um time bom, o Cruzeiro contratou de forma pontual, viu que precisava de um lateral direito reserva para o Edilson, contratou o Orejuela, viu que precisava substituir o Arrascaeta, contratou o Rodriguinho, então foi de forma pontual arrumando um time que é extremamente regular, difícil ver o Cruzeiro fazer uma partida péssima. O Cruzeiro pode até fazer uma partida ruim, variar pouca coisa, é muito difícil a gente ver esse atual Cruzeiro. É, sem dúvida nenhuma, hoje, o melhor futebol do país.
Bem, vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. A gente já volta com mais esporte para você aqui na sua Rádio Nacional. 5 horas e 43 minutos.
Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola, Marcos Gomes.
5 horas e 45 minutos, estamos de volta com o programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádios. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B, com informações dele.
Campeonato Brasileiro Série B.
Luiz Ferreira é nacional.
De falar que a gente não respira, né?
Não, claro que não.
De falar, acabou estadual, teve Copa do Brasil, Libertadores, agora começar campeonato nacional, rapaz, negócio da louco.
Não tem um show de bola? É isso
aí. Show de bola pra você quicando, chutando e caindo na rede. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e lembrando, campeão brasileiro da Série B desse ano, entra nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quando já pegar uma graninha gorda.
Já recebe um dinheiro a mais.
Já, né? Recebe uma graninha.
Legal.
Já recebe uma graninha. Então não, tem, não é só o acesso para a Série A.
Verdade.
Também tem mais premiações. Às 19 horas e 15 minutos, teremos o início do Campeonato Brasileiro da Série B com duas partidas. No Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário recebe o América Mineiro, lá no Paraná. No Bento Freitas, em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, o Brasil de Pelotas recebe o Bragantino, que já anunciou a sua fusão com o Red Bull Brasil. E, aliás, vai virar, deve virar Red Bull Bragantino.
Sim, com certeza.
E a camisa, Marcos, é um troço...
Tá bonita, hein?
Pô, linda, as duas, a branca e a preta. Linda, linda, linda. Dá uma pesquisa aí. Bruno, dá uma olhada na camisa nova do Bragantino, que tá uma coisa linda.
Por falar em Bragantino e Red Bull, a CBF já começou a estudar mecanismos de regulamentar a compra de clubes brasileiros.
É uma coisa nova para a gente aqui, então tem que estar regulamentado. Ainda hoje, na sexta-feira, no Walter Ribeiro, em Sorocaba, 21 horas e 30 minutos, o São Bento recebe o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. Hoje também o Sport Recife, atual campeão pernambucano, recebe o Oeste. Amanhã, 11 da manhã, também vai ter matinê na Série B, hein, galera? Sábado, 11 da manhã, no Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, tem Botafogo de Ribeirão Preto contra o Vitória da Bahia. No Brinco de Ouro da Princesa, 16 horas e 30 minutos, o Guarani recebe o Figueirense. No Heriberto Rios, também 16 horas e 30 minutos, o Criciúma encara o Cuiabá. No estádio Pedro Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, o Vila Nova encara o Paraná Clube às 21 horas. Domingão, também tem Série B.
Oba!
16 horas, o CRB, para rimar, lá no Rei Pelé, em Maceió, belo estádio, eu tive a oportunidade de visitar, encara o Londrina. E na segunda-feira, 20 horas, o Curitiba enfrenta a Ponte Preta no Couto Pereira. Assisti o show do Paul McCartney no Couto Pereira, sabia?
Ah, imperdível, né?
Imperdível. Legal. E o estádio muito bacana também.
Couto Pereira.
Muito bacana. Tá aí a Série B, grandes jogos, também camisas pesadíssimas, campeões brasileiros como Guarani, o próprio Curitiba... E outros aí, o Bragantino, que fez campanha maravilhosa pelo Campeonato Brasileiro de 91, chegou a ser vice-campeão. E o Sport, que muita gente considera como campeão de 87, mas eu não vou entrar nesse mérito.
Isso, esse é a novela.
Não vou entrar nesse mérito, porque daqui a pouco eu recebo a cornetada.
O programa não vai terminar.
Essa é a Série B, crianças.
Bruno Mendes, Série B também começando neste final de semana. Algum palpite, aposta, quem sai na frente, Bruno?
Olha só, Marcão, é difícil, né, nesse início, mas eu acho que o Atlético Goianiense foi muito bem no Campeonato de Goiás. Ano passado ficou disputando cabeça a cabeça com o rival Goiás. O Goiás acabou subindo. Eu acho que os times de São Paulo sempre vêm muito fortes. O Botafogo jogando no Estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, é um time realmente forte. E a Ponte Preta, que é um time também que costuma dar trabalho e ficar ali nas primeiras colocações. Quem eu acho que vai decepcionar é o Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia não conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano, caiu divisão e está num momento difícil financeiramente. Então, eu acho que o Vitória tende a ser a grande decepção dessa Série B.
Que pena, que pena. É, ainda sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, só para lembrar aos ouvintes daqui no Mundo da Bola, Bruno e Luiz Ferreira, que as novas regras do futebol também entram em vigor amanhã no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, deixa o celular ligado, Bruno, que tem jogador que vai te ligar aí. Bruno, mas você não falou nada na Rádio Nacional, que as novas regras tinham mudado. Como é que eu vou saber? Tem que sair... Na hora da substituição, tem que sair na linha mais próxima. Como é que eu vou fazer? Olha que isso vai dar confusão, hein?
Pois é, vai dar confa. Os caras têm que estudar, porque senão vão passar vergonha, né?
Tá certo. Vamos continuar aqui com as informações. 5 horas e 50 minutos.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que começa amanhã. Jogo entre São Paulo e Botafogo. Jogo acontecendo no Morumbi. O repórter Rafael Monteiro traz as informações da partida para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
Rafael Monteiro.
O São Paulo recebe o Botafogo no Morumbi, 4 horas da tarde deste sábado, na estreia de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro. O time da casa vai contar com a estreia do volante Tietê e a reestreia do atacante Alexandre Pato. Pato vai iniciar como titular, tendo em vista que Pablo se recupera de uma cirurgia na coluna. Se o tricolor paulista lida com estreias, por outro lado, tem jogador fazendo caminho inverso. O lateral esquerdo Edmar foi negociado com o Bragantino e não faz mais parte do elenco são paulino. O vice-campeão paulista deve iniciar jogando com Thiago Volpi no gol, na direita Igor Vinícius, dupla de zaga Arboleta e Bruno Alves, na esquerda Reinaldo. No meio-campo, Hudson, Tietê e Igor Gomes. No ataque, Anthony, Everton e Alexandre Pato. Já o Alvinegro precisa de se recuperar da má impressão deixada até o momento nesta temporada 2019. Ficou de fora das semifinais do estadual e na Copa do Brasil foi eliminado para o Juventude. A grande surpresa do Botafogo é a estreia do novo treinador, Eduardo Barroca. Ele não vai poder contar com o atacante Diego Souza, se recuperando de um estiramento na coxa, e mesmo se estivesse em condições físicas para atuar, não seria relacionado. Como ainda é jogador de São Paulo, cedido através de empréstimo ao Botafogo até o final do ano, o Glorioso teria que pagar R$400 mil ao adversário deste sábado para tê-lo em campo. O Alvinegro deve iniciar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga Carly Gabriel, na esquerda Jonathan. No meio campo, Buchecha, João Paulo, Wenderson, Pimpão e Cícero. No ataque, Eric. Com a saída de Chiesa para o Fortaleza, a diretoria Alvinegra busca a reposição e o nome preferido é o de Trellis, do Internacional. Com dificuldades financeiras, o Botafogo busca o mercado para driblar a situação. A Topper deixa de ser o fornecedor esportivo e a capa volta à função que exerceu entre 2004 e 2009. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá aí Rafael Monteiro trazendo o noticiário de São Paulo e Botafogo. Mas agora na reta final do No Mundo da Bola, vamos fazer uma homenagem. Vamos fazer uma homenagem a quem, Luiz Ferreira?
Sabe que dia é hoje?
Hoje é dia 26 de abril.
26 de abril. Hoje é dia do goleiro.
O dia do goleiro?
Dia do goleiro. Essa data, pro ouvinte da Rádio Nacional que não sabe, é uma homenagem à grande Ailton Corrêa de Arruda. Sabe de quem eu tô falando, né?
Não.
Manga.
Ah, o grande Manga. O
grande Manga.
Manguinha. Foi goleiro do Botafogo.
Manguinha,
do
bondade sua. Que o que eu ouço falar de você, Valdir Luiz, o Mário Silva, Ricardo Mazella, todas as feras aqui, que o Manga foi um goleiraço, talvez um dos melhores de todos os tempos. Mas como eu tô falando de melhor de todos os tempos, Marcos, a gente vai ouvir aquele que é considerado por muita gente realmente, de fato, o maior goleiro que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Eu tô falando de Gilmar dos Santos Neves. Ele conversou com a TV Cultura, num depoimento gravado para a TV Cultura, ele falou sobre essa profissão tão ingrata, aquela coisa que virou até a letra de música, estava tão desesperado quanto o goleiro na hora do gol, alguma coisa assim desse tipo. Mas o Gilmar fala pra gente aqui nesse depoimento gravado à TV Cultura sobre o que é ser goleiro.
E ali decide-se tudo, ou você ganha ou perde. Você pode decidir o resultado de uma partida. E você tem que ser sempre perfeito. Você não pode errar. E quando erra, você vê o que acontece, né? Todo mundo cai de pau. Às vezes ele joga bem, o time perdeu, cai de pau em cima do goleiro. O goleiro sempre é o culpado. Então eu acho que ali é muito bonito. Você tem que ter mais condições do que os atacantes, do que o jogador que faz o gol. Eu acho que tem que ter muito mais condições. A tua responsabilidade é maior que a dos outros. Então, eu, no meu modo de entender, pode ter outras pessoas que não entendam dessa forma. Mas eu acho que ele é um artista à parte de... A coreografia dele é totalmente diferente da dos outros. Você vê que ele tem que saltar, ele tem que fazer ponta, ele tem que fazer uma série de coisas que os outros não fazem, né? Então ele é uma prima dona dentro daquele conjunto.
Uma prima dona dentro daquele conjunto. E hoje é dia do goleiro, mas também é dia da goleira.
Oba, tá certo.
Hoje é dia da goleira. E eu vou lembrar de um acontecimento mais recente, que muita gente que acompanhou a seleção feminina nos Jogos Rio 2016 lembra. Quartas de final dos Jogos do Torneio Olímpico de Futebol Feminino aqui no Rio de Janeiro. E a nossa personagem, quem fala com a gente, é a grande goleira Bárbara.
Tudo aconteceu muito rápido pra mim. Tipo, eu sempre estive disposta a quebrar qualquer barreira. Eu já tinha participado de duas Olimpíadas, né? E nenhuma das duas eu tinha sido titular. Em 2008 eu era reserva. Eu fui para de 2012 também, não fui titular, não joguei nenhum jogo. E eu tinha a Olimpíada do Rio como eu preciso estar como titular. Eu tenho que estar como titular. Eu não sei o que é que vai me acontecer amanhã. E graças a Deus consegui estar no grupo e estar como titular. Tivemos o jogo contra a Austrália, foi incrível aquele jogo. Ter aquela decisão nas minhas mãos. Eu só parava e pedia para Deus em questão de milésimos de segundos, porque a reação é muito rápida, você não tem muito o que pensar. E o que pensar? Eu só pedia a Deus para Deus me iluminar para que eu conseguisse defender aquela bola e a gente continuasse viva na competição. E Deus foi tão bom comigo que me fez olhar bem a batida da jogadora, conseguir ir bem na bola e conseguir fazer a defesa, a gente continua e graças a Deus a gente conseguiu passar para outra fase.
Só explicando, Marcos, que esse Brasil-Austrália 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, o Brasil martelando a Austrália, decisão por pênalti. A Marta desperdiçou uma cobrança. E a Austrália foi para a última cobrança da série de 5, se marcasse, passava as semifinais. E a Bárbara defendeu a cobrança e na sequência o Brasil conseguiu se classificar para as semifinais. Uma pena que o Brasil não chegou mais longe nos Jogos Olímpicos, mas está aí um grande momento do futebol feminino, marcado também por uma grande goleira.
Para fechar no mundo da bola, Bruno, qual foi o melhor goleiro que você viu jogar?
Estava conversando agora há pouco aqui com o Luciano Barroso. O melhor goleiro que eu vi jogar foi Taffarel.
Luiz Ferreira.
Taffarel. Marcos Gomes. Sai que é sua, Taffarel.
Marcos Gomes. Cláudio Taffarel. Unanimidade. Esse realmente foi o melhor que eu vi jogar. Pergunta aí pro Luciano, qual foi o melhor goleiro que ele viu jogar, por favor?
Lulu, ele ficou entre três.
Ah.
Abre pra ele aí, por favor, Jamil. Fala aí, Lulu, com o nosso querido Marcos.
Fala, Lulu.
Boa tarde a todos vocês.
Boa tarde, Luciano Barroso.
Cláudio Taffarel e o Marco, que era goleiro da seleção e do Palmeiras.
Palmeiras. Tipo Marco. O Manga você descarta, né? Ô, torcedorzinho do Botafogo,
hein? Eu era muito menino na época.
Era menino, né? Tá certo.
Mas o Lulu, como bom atleticano, é fã do João Leite.
Eu acredito. Tá bom. Queridos, um bom final de semana para todos.
Show de bola nacional amanhã, Brasileirão, galera. Rádio Nacional, radios.ebc.com.br. A partir de 15h30, tem São Paulo e Botafogo. Muita coisa pra gente.
Valeu, Bruno. Obrigado.
Valeu, Marcão. Bom fim de semana pra você e pro Luiz.
Tá aí, Luciano Barroso, na sequência da programação da sua Rádio Nacional. Nós ficamos por aqui, no Mundo da Bola, na mesa de áudio, com o Rafael Espíndola, comentário do Bruno Mendes e a produção do Luiz Ferreira. A todos, uma boa tarde, um bom início de noite. Bom fim de semana, até segunda-feira.
Marcos Gomes. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.